quarta-feira já está entrando na tarde, então Notícias Agrícolas volta mais uma vez aqui para falar do boi agora. Vamos ao Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, ver a situação de lá no mercado aparentemente estável. Mas quem vai nos confirmar ou não, isso daí é o que o Notícias Agrícolas tem visto, é Marco Garcia de Souza, ex-presidente do Sindicato Rural daquela cidade, membro da Comissão de Pecuária de Corte da FAMASUL, né, ou seja, um setor extremamente forte naquele estado, e também pecuarista, claro, em Três Lagoas. Marco, seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Giovanni, boa tarde aí aos ouvintes telespectadores.
Marco, São Paulo continua estável, já na segunda-feira notamos inclusive uma certa elevaçãozinha, tirando um pouco a barrigada que já vinha sendo notada desde o meio de abril. Mato Grosso aparentemente também continua com alguma estabilidade, né? Isso daí é decorrência do quê? A oferta está ajustada, Marco?
Nós temos uma condição hoje de pastos em boas condições, né, com as chuvas que não se interromperam como aconteceu no ano passado, que não teve chuva a partir de abril. As chuvas, claro, reduziram, que é a característica da época, mas elas continuam caindo em pequenas quantidades, raramente, mas continuam caindo, que mantém os pastos em boas condições. Isso dá uma maior segurança ao produtor, e que pode esperar mais ou negociar mais com o frigorífico, não está com a corda no pescoço e deixa ele com um poder de negociação maior. Por outro lado, os frigoríficos vão ajustando as suas escalas, mantendo as escalas dentro do seu limite de segurança, testando o mercado para saber se em algum momento vai ter uma oferta maior de gado para que eles façam uma pressão em cima dos preços.
E, Marco, teve uma frente friazinha aí, meio leve nos últimos dias. Eu não sei se tem previsões aí para os próximos dias. Isso daí afetou essa frente que passou e as previsões, como que vocês estão vendo?
Nós tivemos aqui, como a gente está no oeste do estado de Mato Grosso do Sul, né? Desculpa, na costa leste do Mato Grosso do Sul, divisa com o estado de São Paulo, é uma situação mais amena do que encontrada, por exemplo, na região de Dourados, no sul do estado. Uhum. E aqui a gente viver uma primeira entrada de frente fria amena, como você disse, temperaturas que chegaram à mínima aí de 13, 14, não baixaram disso, né? O que deixou ainda uma temperatura máxima acima de 20 graus, então foi mais tranquilo. O que nós estamos vendo aí com a previsão agora dos próximos dias, mais precisamente na noite de amanhã, de quinta para sexta-feira, né, uma previsão já bem mais forte, projetando temperaturas abaixo de 10 graus na mínima, aqui para a nossa região. Então, quando isso acontece, normalmente o sul do estado, algumas regiões acabam enfrentando geada, né? E se isso se confirmar mesmo, pode ser que haja uma pressão maior dos preços, com uma oferta maior de animais a partir da semana que vem.
Aí naturalmente o pessoal tendo que já aliviar mais, né, Marco?
O pecuarista ele fica receoso quando tem temperaturas muito baixas de o capim começar a secar, porque a brotação já não está vindo com o mesmo vigor, mesmo com essas chuvas esparsas, quando ocorrem, não tem conseguido, até por uma questão de luminosidade e temperatura, promover um crescimento aí de forrageira como é no verão. Então ele já fica receoso e qualquer sinal de que ele possa, os animais possam perder peso, ele tende a negociar. Então os frigoríficos tradicionalmente fazem isso, né, ficam de olho nessa maior oferta que pode ocorrer quando há uma geada ou mesmo um frio mais intenso, e o pecuarista está de olho nessa previsão para que não seja pego de surpresa, né?
Essa daí é aquela velha estratégia. Inclusive unidades de São Paulo também, né, Marco? Devem estar olhando, né? Porque qualquer mexida no diferencial de base aí, que cubra os custos, inclusive da logística e o custo do imposto, isso daí pode facilitar a busca de animais para cá também, né?
O diferencial de base entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, ele é, ele ocorre com a soma do imposto que o frigorífico paga de ICMS para levar esse boi, além da logística de maior distância, para levar esse boi do estado de São Paulo. Então, quando esse diferencial abre muito e há uma pouca oferta de animais no estado de São Paulo, eles acabam buscando mais bois aqui no Mato Grosso do Sul. Quando esse diferencial estreita, essa conta não fecha, eles continuam no estado de São Paulo. Então, os frigoríficos aqui na nossa região, que é uma região de divisa entre os estados, trabalham muito e nós temos a mesma indústria dos dois lados, né? Ou seja, nós temos Marfrig no estado de São Paulo, Marfrig JBS no estado de São Paulo e Marfrig JBS no estado de Mato Grosso do Sul. Então, eles ficam aí nessa associação quanto ao valor e a diferencial de base e alocando suas compras de acordo com o melhor negócio, a melhor opção de compra que eles têm.
Marco, 7,5%, 8%, que é o diferencial hoje, na média aqui da Escola de Consultoria, você acredita que é um diferencial que já suporta essa exportação de animais para São Paulo já ou não?
A gente tem uma média histórica feita pela própria Famasul, também com o auxílio do Rogério Goulart, da Carta Pecuária, que fala em 6% de média do diferencial de base, ou seja, acima disso ficou interessante para a indústria de São Paulo. O que vai determinar a maior compra é a oferta que ela está tendo no estado de São Paulo. Se ela conseguindo se abastecer com boi de lá, não tem por que ela vir para cá. Agora, a partir do momento que começa a faltar boi lá, ou ter uma pressão maior de preço lá no estado de São Paulo, com esse diferencial que você citou hoje, 7,5, ele tende a vir buscar animais no Mato Grosso do Sul e até em outros estados. Agora, o que a gente viu até publicado hoje também na Carta Pecuária, é que fez um gráfico dos últimos dias, o que tem acontecido e a tendência do diferencial, não com a base São Paulo, mas com a média Brasil, da arroba, percebe-se que todas as regiões do Mato Grosso Sul, infelizmente, elas estão reduzindo o seu diferencial em relação à média Brasil. Quer dizer, estão acima do preço da média Brasil, que envolve estados bem mais distantes como Pará, Tocantins, Rondônia, o norte do Mato Grosso. Então, o Mato Grosso Sul, teoricamente, era para ter uma arroba mais valorizada que esses locais, mas o que percebe nesses gráficos é que está tendo uma tendência de baixa no diferencial para média Brasil das regiões do Mato Grosso Sul e aumento no estado de São Paulo dessa diferença da arroba do estado de São Paulo em relação à média Brasil e até de estados como Mato Grosso, como Tocantins, consegue ter uma tendência maior de valorização em relação à média Brasil. E eu vi nesse gráfico Mato Grosso Sul e Goiás uma tendência de reduzir essa diferença em relação à média Brasil da arroba. Então, isso aí é muito ruim, isso nos preocupa, porque mostra ou a já tradicional e conhecida concentração frigorífica que nós temos no estado, ou seja, uma pressão maior, menos plantas e as poucas plantas mais concentradas na mão de poucos, né, e com a maior oferta de animais também. Então, isso daí é uma pressão que acontece no Mato Grosso Sul e que acaba, como você falou, às vezes levando os animais para ir para o estado de São Paulo.
Perfeito, perfeito. Marco, provavelmente na faixa de 142 aí, Balcão, Três Lagoas hoje, né, Marco?
Nós temos um negócio.
Perdemos o contato momentaneamente com Marco Garcia de Souza, lá de Três Lagoas, falando do boi. Enquanto o nosso estúdio tenta novamente o contato, voltou Marco aqui comigo. Marco, caiu o Skype enquanto você falava. Continue então para a
Eu não
gente.
sei qual a parte onde cortou o que eu estava falando.
É sobre, sobre o diferencial de base.
Eu estava explicando essa questão da concentração, né,
Exatamente.
dos frigoríficos no estado e o que faz aí os produtores a poderem ter a opção, quando esse diferencial aumenta, de vender para o estado de São Paulo, né?
Exatamente. Marcou, 142 mais ou menos a média aí de Três Lagoas, né? Provavelmente. Deve, é sempre com possibilidade de negócios abaixo e negócios acima, né, Marco?
É, o 142, que acho que o índice coloca à vista, seria o 144, 145 com 30 que você encontra hoje nas plantas, né? É, para descontar. Então, no linguajar mais do pecuarista, que é aquele que liga mesmo para o comprador de frigorífico, escuta um 144, 145 com 30 para descontar. E a partir daí, aquelas diferenças que acontecem pela localização, tamanho da boiada, qualidade do gado, né? Isso é uma variaçãozinha para cima ou para baixo, mas o que tem mostrado nas últimas semanas é uma estabilidade. É, nós chegamos a bater um 47, 46, né, no começo do mês, né, no final de. Depois ele deu uma voltada, mas foi muito pouco. Tende a manter essa estabilidade aí nesses últimos dias.
Ô, Marco, uma outra coisa. Essa estabilidade que nós estamos vendo aí no Mato Grosso, ainda com essa pressãozinha que pode chegar aí nos próximos dias, como você bem lembrou, tem alguma coisa a ver também com a demanda externa, especialmente China, especialmente boi China? Há algumas correntes aqui em São Paulo que dão essa, que tá, que estão dando essa estabilidade agora nos últimos dias em São Paulo a esse boi China, que acaba contaminando, contagiando um pouco o boi comum de uma maneira geral, né? Tem algum paralelo aí com vocês ou não? Ou ainda esse boi China não chegou mais firme ainda no Mato Grosso do Sul aí, Marco?
É, eu enxergo duas influências indiretas, né? Por causa do problema da gripe suína, que na China, que leva a uma maior venda de outras carnes, principalmente aves e suíno, para aquele país. Isso reduz uma oferta aqui no Brasil. Então, isso é algo positivo no sentido de que você não tem tanta oferta ou abundância de oferta na parte de aves e suínos, se não estivesse exportando tanto para a China como está agora. Então, isso é positivo para quem pensa na elevação da arroba do boi, né? Porque isso acaba não pressionando os preços do aves e suíno e a concorrência com a carne bovina fica melhor. É, por outro lado, o Mato Grosso ele não tem frigorífico habilitado para a China ainda. Então, ele depende dessas influências indiretas, a qual você citou, de estados como São Paulo, que exportam, de aumentarem a sua demanda para atender uma maior quantidade de exportação, e os gráficos andam mostrando isso, né? Um recorde de exportação aí, os números estão sendo batidos a cada semana, e isso vai demandar maior animais, e esses animais às vezes não estão exclusivamente no estado de São Paulo, né? Eles têm mais no Mato Grosso do Sul. É um fator positivo, né, que pode equilibrar esse período de safra, né, que nós estamos vivendo, que é o mês de maio. Tradicionalmente é o mês de maior oferta de bois. Isso pode ser equilibrado pela maior exportação. Os volumes a gente sabe que não são correspondentes, ou seja, o mercado interno ainda consome 70, 75%, né, da carne produzida no Brasil, exporta apenas de 20 a 30%, dependendo do ano. Então não tem o mesmo impacto. Mas sem dúvida, pelo volume que está acontecendo essa elevação nas exportações, algum impacto vai ter. E a gente acredita que isso possa equilibrar essa maior oferta de animais, trazendo uma arroba mais estável no período de safra, o que seria muito bom.
O que se nota também, né, Marco, é que isso ainda que está pegando, inclusive, estaria ajudando, inclusive, a manutenção em patamares razoáveis da arroba, mesmo no boi não atendido pelas exigências chinesas, né, Marco? E isso, de alguma maneira, é aquilo que a gente, de vez em quando, nota, é aquele efeito manada puxando uma categoria mais geral, né, Marco?
Exatamente. Você tem que preencher essas demandas pela exportação E aí vale boi de todo lugar.
Exato. Ô, Marco, uma outra coisa, aproveitando o carona nisso, ainda que o Mato Grosso não tenha planta habilitada para a China, mas interessa bastante esse tema, porque em algum momento vai ter, né, essas novas plantas, porque a lista que a sua conterrânea, ministra Tereza Cristina, levou à missão chinesa contempla algumas plantas do Mato Grosso do Sul. E você deve ter visto, inclusive aqui, o Gedeão Pereira Silveira, da Farsul, que esteve presente na comitiva da ministra, lembrando, né, que o Brasil havia pediu durante a missão que se eliminasse essa exigência do boi, que agora já se classifica até como boi China, né? Ou seja, 30 meses, quatro dentes, de uma maneira que possa favorecer uma maior oferta brasileira entrando lá. Até porque o boi do Uruguai, o boi argentino, não tem essa exigência que eles estão querendo da gente. E o Gedeão falou de uma coisa bem interessante, que eu acho que você podia explicar melhor, que é meio complicado para nós, porque nós não temos nessa classificação, né, de 30 meses, né, 26 até depois pula para 30 e alguma coisa, né? Explica para a gente qual é a dificuldade do ponto de vista técnico, zootécnico, e do para o produtor ter esse boi aí, produzir esse boi, Marco.
O 30 meses eu diria que é mais complicado do animal exclusivamente a pasto, mesmo de boa genética. Ele precisa ter uma certa suplementação mínima que seja no pasto para que ele atinja, pensando aí desde a da cria, desde a, de uma boa desmama, de um pós-desmama, que ele atinja um peso ideal para o abate antes dos 30 meses. O Brasil está perto disso, acredito que hoje nós temos aí animais estão sendo abatidos na faixa de 3 anos, quer dizer, 36 meses, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então, eu vejo que não é difícil de atender esse mercado. Acho que não seria essa a dificuldade para exportar para a China. Realmente, o que o Brasil deve lutar, e eu acredito que a ministra Tereza Cristina esteja lutando nesse sentido, é trazer essa isonomia entre os países, né? Porque o país não tem essa necessidade, o Brasil teria, né? Porque exigências a mais para o Brasil em relação a outros países. Então a gente sabe que isso é negociação, a gente sabe que dois grandes compradores, hoje nem tanto a Rússia, mas que foi um grande comprador no passado, e a China, tem características bem peculiares de negociação, ou seja, eles entram e saem da negociação conforme o interesse, devido à alta demanda que eles têm pelo produto. Então eles precisaram, eles aceitam qualquer coisa, e eles não precisam, eles cercam qualquer coisa, mesmo dentro dos critérios.
Exatamente.
Então, sabe, é que é muito difícil negociar com a China. Né? E como eles têm o maior mercado consumidor, não em carne, mas populacional, né? É um mercado de consumidor de carnes que está crescendo a cada ano também, e isso vai gerar uma demanda lá na frente. A gente sabe que com essa dificuldade da peste suína, eles vão ter uma demanda maior por todo tipo de carne, não só a suína, mas a própria bovina poderá pegar uma parte desse mercado aí. E nesse sentido, é interesse deles também pegar uma carne do Brasil que está muito barata hoje no mercado mundial.
Exatamente, porque é uma maneira, inclusive até mesmo uma maneira do Brasil aumentar essa oferta. E aumentando a oferta para lá, naturalmente que os preços vão ficar muito mais atraentes para eles ainda, né, Marco?
E temos ainda um fator interessante para exportação, que é o dólar, que bateu 4,10, mesmo que ele voltou um pouco ontem. Não sei
Oi.
como é que está o
Tá,
mercado hoje.
voltando um pouquinho hoje também.
Mas ele bateu um 4,10, quer dizer, isso numa negociação também tem um peso, que ajuda
Muito.
as exportações, ajuda a venda para a China. A China vê que preço que essa carne chega lá para eles, e aí a tendência deles é abrir mesmo, mais plantas e importar mais carne, nem que lá na frente, quando eles recuperarem sua produção, eles venham a cortar isso, como eles já fizeram no passado, mas pelo menos eles pegariam um bom consumo da carne produzida nessa época do ano, né?
É como você bem disse, viu, Marco? Eles entram e saem dos mercados ao bel prazer deles. Sabe,
O poder de produção.
apertou, eles abrem, eles liberam. Melhorou
É o
para eles, eles fecham de novo.
comprador, né? O poder do grande comprador é esse, né? Todo mundo quer vender para ele, todo mundo faz as vontades dele, e ele manda porque ele é o grande consumidor, ele é o grande comprador. A
Exato.
gente sabe disso, mas a gente tem um produto de qualidade, a bom preço, Então, não vão deixar de adquirir esse produto brasileiro por preciosismo, ou seja, eles fazem conta. Eles têm as exigências, têm as características dele, mas eles fazem conta. E se a carne brasileira estiver chegando mais barata que a do concorrente, não tem por que eles não comprarem no Brasil, e é isso que a gente acredita.
Marcos, só para arredondar essa questão ainda da isonomia, que você acha que é importante, como naturalmente a ministra Tereza Cristina também, é a questão da exigência dos 30 meses, que você também acredita que não é tão difícil o Brasil conseguir aumentar a produção com esse perfil. Mas a isonomia em relação aos uruguaios e argentinos, isso decorre de que exatamente a não exigência lá? O que você calcula, Marco? É pela qualidade da diferença de animais, um animal europeu? Por que que os chineses talvez olhem com outros olhos essa questão em relação aos outros dois países?
Eu não conheço os detalhes dessas negociações, mas me vem à cabeça o histórico dos dois países, né? E aí nós não estamos falando da Argentina dos últimos 10 anos, nós estamos falando da Argentina dos últimos 20, 30 anos, que era tradicionalmente conhecida como uma exportadora. O Uruguai veio crescendo ao longo desses anos e hoje é um grande exportador também. Então, quando você tem um produto de qualidade, no mercado não tão ofertado em produto de qualidade como era no passado, acabam criando regras, que vêm mais ao encontro do vendedor, do país exportador. Eu acredito que tenha sido fechado esses modelos de negociação mais antigamente, numa outra época, e isso tenha sido mantido até agora, né? Então, é a tradição de um país que sempre produziu carne de qualidade, que são os dois países vizinhos. Mas o Brasil hoje está no mesmo nível, considero eu, se considerar o volume, né? Se for pegar o volume que a Argentina e o Uruguai têm para exportar, o Brasil tem muito mais do que eles nesse padrão de carne de qualidade. Se for falar em volume, tem, sei lá, 5, 10 vezes mais, mas nesse padrão que a Argentina e que o Uruguai colocam, o Brasil já consegue brigar nesse volume, nessa quantidade, de igual para eles. E eu acho que a tendência é o Brasil conquistar esses mercados, sim, abrir, e principalmente pelo custo de produção, né, que é muito baixo no Brasil.
Exatamente, bem lembrado, Marco. Foi o Marco Garcia de Souza. Como sempre aqui, a gente aborda o dia a dia com ele e também fala de conjuntura, como sempre, ele presente, ele trazendo as informações mais importantes do agronegócio da pecuária brasileira. Marco, tenha uma ótima semana para você. Muito obrigado por sua participação conosco mais uma vez aqui.
Muito obrigado, Giovanni, e a todos do Notícias Agrícolas.
Um abraço.
Outro.
A estabilidade do boi no Mato Grosso do Sul segue em frente, porém pode ser que venha uma pressão de baixa nos próximos dias, com previsões de queda na temperatura a partir da noite desta quinta-feira, né, dia 23 de maio. Portanto, de amanhã para sexta pode ser que caia temperaturas, e isso vai fazer com que os produtores comecem a ficar um pouco mais atentos na retirada de animais de pastos, né, que, por sinal, estão relativamente bem ainda, segundo Marco Garcia, lá de Três Lagoas. Vamos dar uma olhada agora no mercado da B3 hoje. O maio a 152,80, com queda de 0,10%. O junho, sem negociações aqui. O julho a 154,60, caindo 0,26. E o agosto, sem negociação também para mim aqui. E o boi gordo CPEA, ontem, dia 21, caiu 0,65%, a R$ 153,30. Obrigado por sua audiência. O Notícias Agrícolas fica por aqui, depois desse boletim do boi gordo, mas continue com a gente, que voltamos a qualquer instante. Muito obrigado.